Vamos conversar com o juiz eleitoral, Flávio de Carvalho. Passada a eleição, mas ainda tem trabalho, né? Tem que mandar documentação, acerto de contas. Doutor Flávio, mas de uma maneira geral, a eleição aqui em São Roque, foi uma eleição tranquila? Boa tarde.
Bem tranquila. Boa tarde, Vani. Bem tranquila. Aqui em São Roque nós não tivemos nenhum problema. Teve alguma boca de urna ou outra. As escolas bem limpas, né? Na grande maioria das escolas estavam limpas, por onde eu andei, por onde os outros juízes andaram. Em São Roque nós não tivemos problema nenhum. Em Mairim que nós tivemos algum probleminha lá no, na região do Dona Catarina, que já é um ponto nefrálgico, houve várias detenções naquela região. Também na Lelizito teve um probleminha, mas as escolas também a maioria estavam limpas. Em Alumínio tivemos problema na Honorino, que teve também detenção por boca de urna, mas as escolas também estavam limpas. Em Araçariguama tivemos o problema lá na praça, por causa dos baderneiros. E da parte das escolas também estavam bem limpas, né? Inclusive um dos candidatos lá foi cobrado, ele também limpou a questão dos santinhos que tinha. Então, em termos gerais, as eleições foram tranquilas no aspecto de eleitor, de votação, foram tranquilas.
Agora em São Roque, homologada a vitória do Cláudio Góes, mas temos alguns processos que entraram durante o período eleitoral. Como é que estão esses processos? Eles podem interferir em algum resultado, no caso de vereadores? Ou de uma eleição?
Vander, dificilmente. Os processos que estão com ele, a maioria são representação por propaganda irregular, que isso, na verdade, é a suspensão de multas, né? A maioria também já foi julgada, então são poucos. De vereadores ainda também não entrou nenhum. Os casos de indeferimento, alguns tiveram recursos, outros não. Então, eu acho muito difícil mexer na eleição.
Agora, a grande interrogação está com relação a Mairink. Como é que... gostaria que o senhor explicasse... que a gente ouve alguns comentários e esses comentários, né, não batem com a verdade. Então, ouvindo a sua opinião com relação à interpretação da lei, a situação de Mairink.
Olha, Vander, eu não posso falar como que é a decisão correta. Vamos fazer uma interpretação da lei. O artigo 224, parágrafo 3º, ele está dentro do contexto das nulidades da eleição que estão estipuladas no 219, 220 e 221. São específicas as nulidades. Então, por exemplo, a junta eleitoral não foi montada pelo juiz, é o voto do cabresto, não houve nada disso. O pessoal pode confundir nulidades com votos nulos, também são coisas distintas. A questão é que o parágrafo 3º ele fala de quando o candidato vencedor é impugnado, teriam novas eleições. Para você poder fazer uma interpretação coerente, lógica de todo o sistema, somente seria possível novas eleições se o candidato que foi impugnado em primeira instância, o juiz tivesse deferido a candidatura dele. O juiz deferiu, a parte contrária recorre, o tribunal fala não, tem que indeferir. E ele ganha a eleição. Daí, nesse caso, tem novas eleições. Por quê? A população não sabia que os votos poderiam ser invalidados. No caso de Mairink, é diferente, no meu entender, tá? Dentro de uma visão da lei. Ele teve a candidatura indeferida. Então, a população sabia que com a candidatura indeferida, ele poderia ter os votos inválidos. Então, se o tribunal confirmar, o que vai acontecer? A população não foi enganada, sabia que os votos poderiam ser invalidados, e aí vai ser nomeado, vai ser diplomado o segundo colocado, que seria daí o Rubens Merguizo, né? Mas isso, assim, é uma interpretação da lei. Eu não sei se o tribunal vai manter essa interpretação, vai ter uma outra interpretação, né? Lá são mais juízes, então fica difícil. Mas dentro de um contexto, para você poder ter uma coerência lógica com a lei, só dá para fazer esse tipo de interpretação.
E agora, para a gente ter uma solução desse caso, o senhor falou no domingo que espera que até o começo de novembro, até antes da diplomação, tenha decisão em segunda instância.
Isso. Olha bem, Wander, existe uma resolução do TSE, se eu não me engano, acho que é 23.450, eu não me lembro de cabeça, tá? Que ela prevê o calendário eleitoral. No calendário eleitoral, até o dia 1º de novembro, você tem que diplomar os eleitos em primeiro turno. Então, eu acredito que o tribunal deva julgar essa ação até o dia 1º de novembro. A não ser que atrase, o tribunal ultrapasse, e daí ele vai mexer na resolução, fazer alguma coisa em relação à resolução. Mas, a princípio, pelo calendário eleitoral, tem que ser até o dia 1º. O processo já está no tribunal, já passou pela procuradoria, deve estar na procuradoria e deve ser caminhado agora para a votação.
Agora, a gente tem um caso aqui na região que é Ibiúna, onde a gente entrou um prefeito, saiu, veio outro. Esse caso de Mairink, pode ser que ele chegue a uma situação dessa, se tendo uma decisão em segunda instância, ainda cabe um recurso em terceira instância?
Olha, Wander, eu não sei a par o que aconteceu tudo em Ibiúna, né? Eu não lembro como que aconteceu, porque eu não era juiz eleitoral naquela época.
Não, são tantos processos.
São vários processos, eu não sei dizer para você. Pode ocorrer? Pode, não vou descartar que não possa ocorrer isso. É provável? Não sei. Que existe recurso para o TSE e depois para o STF, a possibilidade de recurso? Existe. Só que fica difícil para a gente analisar futuro, porque daí fica um exame de futurologia, né? E é incompatível com o direito. Ah, mas pode acontecer? Pode. Não temos como descartar isso. Agora, eu não sei os meandros, o que aconteceu em cada candidato de Biúna, como que foram, se eles foram impugnados e foram deferidos, ou foram deferidos e houve recurso e mudou, para daí você poder fazer uma harmonização da lei. Eu acredito, assim, sinceramente, até pelo tribunal, pela forma do TRE, tudo, que eu acho que nós não vamos ter esse problema em Mairink. Mas isso é uma opinião íntima, né? Eu não sei dizer o que vão decidir lá em cima. Não posso também falar à população que não vai ocorrer.
Eu não sei, o processo é extenso do Gemente e você teve tantos processos. Mas no seu despacho eu entendi que tem uma coisa assim, que o Gemente questiona que já teria vencido a pena. E, no seu entendimento, essa pena venceria somente no ano que vem. Basicamente, é esse ponto que pega?
Não, o ponto que pega são dois pontos. A decisão, quem leu lá vai ver, que são dois fatos. Primeiro, é a questão das contas que foram reprovadas em 2008. Para ele poder ser candidato na eleição de 2012, se eu não me engano, ele entrou com uma... 2008, eu não me recordo. Ele entrou com uma ação anulatória dessa anulação da vinculação das contas. Ele conseguiu, foi a juíza da primeira, a doutora Camila, negou a liminar, ele conseguiu uma liminar no tribunal. A doutora Camila possivelmente julgou a ação, ele não houve recurso. Então, nesse período que ele pediu e que o tribunal deu a liminar, ficou suspenso a inelegibilidade dele, que voltou a ocorrer quando foi julgada a ação e não teve recurso. Aí você contando o prazo dessa ação, daria os 8 anos, somente o ano que vem. Além disso, dentro da sentença, foi analisado por que foram rejeitadas as contas dele. E entre as rejeições constavam lá 3 fatos que poderiam causar improbidade administrativa. Um seria a emissão de cheque sem fundo, a não interposição de ações de execução fiscal, que importa em renúncia fiscal, sem lei, e a desvio de verba de educação para fazer carnaval. O Gemente contesta alegando que não houve ação de improbidade, mas para a justiça eleitoral não precisa da ação de improbidade para você analisar os que existem na inelegibilidade. Então a questão é essa, existe jurisprudência para todos os lados, mas a jurisprudência que foi tomada foi dentro do que vem sendo analisado pelo tribunal. Pode reverter? Pode, porque direito, cada um tem um entendimento, né? Eu julguei com base no que os tribunais estão decidindo.
Ok, olha, a gente quer agradecer ao Dr. Flávio Carvalho, e tá bem de memória, hein, porque quantos processos passaram por aqui e você foi buscar detalhes, quer dizer, tem uma concentração total aí para manter a memória.
É que a gente estuda bastante, né, Wander? Para todos os caras tem que estudar bastante, sabe? O eleitoral é um contexto que você envolve só a questão eleitoral, você envolve paixões, tem paixões políticas, paixões partidárias, então uma coisa ultrapassa do limite, e eu me tentei portar toda essa eleição, quem me conhece, para não me envolver nas disputas eleitorais, em picuinhas pessoais, em briguinhas de candidatos, tanto nós tivemos poucas representações esse ano, bem diferente das últimas eleições.
Aí eu citei da memória porque você falou tudo isso sem estar com processo na mão aqui.
Não tem nada com processo. Eu estou te falando com base no que eu lembro que eu decidi. É. Pode ser que eu tenha me equivocado em alguma coisa, pode, mas acho que foi dentro da sentença que eu me recordo, foi isso que foi colocado na sentença.
Doutor Flávio, muito obrigado. A gente só lembra que a cada 2 anos a gente tem um juiz que fica designado como juiz eleitoral. E coincidiu que nas últimas 2 foi você. Então, pela sua experiência, fica para a próxima.
Wander, vou ser honesto para você. O meu tempo acabaria em junho. Mas, em virtude das eleições municipais, o tribunal prorrogou até dezembro. E aí, provavelmente, vai ser um outro juiz eleitoral, ou vai ser a doutora Camila, ou vai ser o doutor Diego, um dos dois que vão ser os próximos juízes eleitorais aqui da zona eleitoral.
Tá, doutor Flávio, muito obrigado. A gente ainda vai voltar a conversar com certeza, mas até agora, muito obrigado pelas suas informações. É muito importante quando você vem, traz essa informação e com certeza esclarece muitas dúvidas. Obrigado, Flávio.
Obrigado a você, Wander. Boa tarde para você.